De volta aqui no programa Saúde no Ar, conversando já sobre glaucoma, que é o assunto aqui em foco no nosso programa nesta manhã de segunda-feira, porque próximo dia 26 é um dia de lembrar, de chamar atenção para uma doença que pode ser silenciosa, mas que causa um grande dano, pode levar à cegueira. O glaucoma é uma doença assintomática, porque não apresenta dor, mas com o passar dos anos, o nervo óptico, que é responsável por levar a imagem até o cérebro, vai se degenerando, destruindo as fibras do nervo, e aí a pessoa pode perder a visão. Será que tem tratamento? Será que tem cura? Como prevenir? Tudo isso é o que vamos saber agora, conversando com o médico oftalmologista Vespasiano Santos, mais uma vez aqui ao Saúde no Ar. Olá, doutor Vespasiano, bom dia.
Bom dia, Patrícia, é um prazer enorme estar falando com você e com a família da Excelsior.
Vamos falar então de uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge 900 mil pessoas, 900 mil brasileiros, e é também responsável por 10% dos casos de cegueira. De fato, o glaucoma é uma doença para se preocupar, não é isso, doutor Vespasiano?
Ah, sim, e como? É uma das maiores causas de cegueira no mundo, não é? O glaucoma. E o que é o glaucoma? O glaucoma é um aumento da pressão intraocular. Dentro do olho é produzido um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido, assim como ele é produzido, ele tem que ser eliminado. E se existe uma dificuldade na saída desse líquido, que é feito através de uma rede, de um trabeco que fica no ângulo interior do olho, então esse líquido vai acumulando dentro do olho. E isso é como se fosse enchendo uma bola de soprar. Vai enchendo. E esse aumento dessa pressão dentro do olho vai destruindo as fibras do nervo óptico. E o nervo óptico é a continuação do cérebro. Quando ele é lesado, não recupera mais. Então, aí, se a pessoa não cuida, não trata, então realmente leva à cegueira irreversível.
Quais são as causas? Tem o fator congênito, o fator hereditário, forma de vida, enfim. O que, que vai levar uma pessoa a desenvolver o glaucoma?
Não, olha, Patrícia, o que se sabe sobre o glaucoma, a causa, a etiologia, não sabe-se muito pouco. Sabe-se apenas que é uma doença hereditária, e é mais acentuado no afrodescendente, aqui pra gente, nós baianos, entendeu? Porque tem essa pigmentação maior na saída, no escoamento desse líquido. Então, o que se sabe sobre a causa, o que leva, é apenas que é hereditária e que acontece mais no afrodescendente. É como você disse, é uma doença silenciosa, insidiosa, porque no início da doença o paciente não percebe, não sente nada. Só quando a visão perde é que aí ele vem para o oftalmologista. Mas aí tem que se fazer muito pouco. Daí a importância das pessoas fazerem sempre um check-up oftalmológico, principalmente depois dos 40 anos. E se você tem na família alguém que já teve glaucoma, é mais um motivo para você procurar uma consulta com um oftalmologista, pelo menos anual.
Então, olha aí, gente, estamos falando de uma doença que, às vezes, o sintoma só vai aparecer quando o nervo óptico já sofreu um dano irreversível. E aí, depois de destruído, tem como reverter? Não vai ter, é muito mais difícil tratar do que prevenir. Qual seria então, doutor Vespasiano, existe forma de prevenir o glaucoma para que a pessoa não possa ter ou até piorar os seus sintomas?
Bom, a única maneira de evitar é você procurar o oftalmologista para fazer uma consulta anualmente. Daí ele é que vai medir a pressão do olho. Se essa pressão do olho estiver alta, ele vai pedir exames complementares, como campo visual, catimetria computadorizada, que mede a acuidade visual periférica, que é onde primeiro acontece, e vai também pedir um exame do nervo óptico, um OCT, que é uma espécie de uma ressonância, uma tomografia do nervo óptico, e vai medir também a espessura da córnea. Então, assim, se for detectado aumento da pressão e início, ou que você pode ter futuramente um glaucoma, se faz o tratamento à base de colírios, não é? Que hoje, modernamente, evoluiu bastante, e uma vez botando ao dia, baixa a pressão intraocular. Não resolvendo com o colírio, aí então tem que se fazer a cirurgia, não é? E o glaucoma, para hoje, um dia tão importante que comemora, e através de vocês, da mídia, que chama a atenção dos pacientes sobre essa doença, é importante dizer que o glaucoma, às vezes a criança já nasce com glaucoma. Outras vezes a pessoa apresenta o glaucoma devido ao uso de corticoides, devido ao uso de antidepressivos. Então, essas pessoas são pacientes de risco, principalmente aquelas em quem teve glaucoma na família.
Vamos às perguntas dos nossos ouvintes, convidando você também que está em casa, que está no seu trabalho, enfim, que está em trânsito, mas ouvindo Saúde no Ar, através dos nossos vários canais, pode perguntar, viu? 3328-7666 é o nosso telefone. WhatsApp 996813998. E a Marlene tem a seguinte pergunta, ela quer saber quais os sintomas do glaucoma e o que fazer para prevenir. O que fazer para prevenir, acabamos de falar, é o cuidado, né, constante, idas regulares ao médico oftalmologista. Agora, sintoma, já falamos que ela é assintomática, ela é silenciosa, mas tem alguns fatores que podem mostrar que o glaucoma está em curso, Vespasiano?
Pode sim. O paciente ou a pessoa percebe-se que está perdendo a visão periférica, o que é muito difícil. Você só vai detectar fazendo a capimetria. Mas às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam aqui que, ao estacionar o carro na garagem, arranha o carro, bate no paralama, não vê as coisas periféricas. Então, esses são os sintomas que já a doença está realmente em evolução. Agora, sintoma inicial não existe. Daí sua doença traiçoeira, silenciosa e insidiosa.
Pois é, gente, olha aí o alerta. Próximo dia 26 de maio é dedicado ao combate nacional ao glaucoma, doença considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O problema atinge cerca de 6 milhões de pessoas no planeta e é motivo de também muitos problemas nessa área. Nós estamos conversando com o médico oftalmologista Vespasiano Santos. Carlos, prazeres, está na linha e tem uma pergunta a fazer. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor Vespasiano. Bom dia. Quando ele levou a ligar foi justamente quando ele falou desse líquido no olho, né? Que minha esposa teve esse problema, doutor Max, que é o oftalmologista, detectou. Aí encaminhou ela para o doutor André Príncipe, ali no Hospital Santa Luzia, né? Ele mostrava claramente nos equipamentos de última geração deste hospital essa questão, fez o tratamento, desapareceu completamente esse líquido, a gente vê claramente nas imagens, e passou a fazer acompanhamento a cada 6 meses dela e está ótima, graças a Deus. Mas a minha pergunta para o senhor, doutor Max, que é quem está tratando ela de 6 meses, é o doutor André Príncipe, né, que ele tem um consultório particular, né, mas também atende no Hospital Santa Luzia. A minha pergunta para o senhor é, o que nós, sociedade, eu sempre bato nessa questão da sociedade, quem tem planos bons e quem só vive do SUS, o que, é que a gente pode fazer, né, para que outros hospitais, outros setores do SUS com oftalmologia possam atender o SUS a nível do que atende o Hospital Santa Luzia, porque muitas pessoas ficando cegas justamente por falta desse atendimento digno em todos os setores. O que é que a gente pode fazer, doutor Vespasiano? Nos dá essa luz aí. Um abraço, Deus lhe abençoe.
Quem sabe pedir ajuda também é o filho do doutor Vespasiano, que faz parte, integra a equipe técnica lá de Santa Luzia, não é isso, doutor Vespasiano?
É, ele toma conta lá do serviço de glaucoma, ele é chefe do serviço de glaucoma lá do Hospital Santa Luzia.
Então, realmente, a rede de assistência, como falou Carlos Prazeres, muitas vezes deixa a desejar. Muitas vezes a comunidade não faz o trabalho preventivo, a ação preventiva, não é porque não quer, é porque não encontra na rede pública essa assistência. Agora, investir em saúde, gente, é sempre um investimento que vai trazer qualidade de vida. Olha aí o caso do Prazeres, da pessoa que ele conhecia. Fez o diagnóstico, fez o tratamento e essa pessoa ficou bom. Glaucoma não tem cura, mas tem controle, não é verdade? E qual é a chance de uma pessoa que faz o tratamento correto, doutor Vespasiano, não vir a ter cegueira?
Bom, se esse tratamento, ou através de medicamentos, ou através da cirurgia, não é? Baixa a pressão e não destrói as fibras do nervo óptico, o paciente praticamente vai estar recuperado. Mas o que perdeu, ou o pouco que perdeu, não recupera mais. Uhum. Porque é como uma vela. Você acende a vela, você apaga, ela fica naquele tamanho. É a mesma coisa do glaucoma. Se você cuida do glaucoma no estágio inicial, que já atingiu muito pouco o nervo óptico, o que perdeu, perdeu. Não vai recuperar mais. Mas também não vai deixar adiantar ao ponto de ficar cego.
Então vale a pena realmente o tratamento. Inclusive tem algumas unidades de saúde que distribuem gratuitamente o colírio, tem uma medicação específica para o tratamento. Então fazer o tratamento e acompanhar direitinho dá resultado sim. Então se você ouvinte está pensando, mas eu vou ter glaucoma, não vou ficar curado, então para que eu vou me preocupar? Sim, porque a doença é degenerativa, ela pode ampliar, aumentar, continuar ou parar, estagnar. E aí o exemplo da vela foi muito bom, bem colocado, porque deixa bem clara essa imagem para o nosso ouvinte. Então, no momento que você apaga a vela, ela fica naquele onde ficou, mas não vai seguir desgastando. Então, qual seria a sua orientação prática para os nossos ouvintes hoje no programa que estamos fazendo uma alerta, já chamando a atenção para o dia 26, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma?
Em primeiro lugar, Patrícia, eu quero parabenizar a Saúde no Ar. O bem que você tem feito à nossa população, alertando sobre os riscos de determinadas doenças. E o glaucoma é uma delas. O que eu chamo a atenção e o que eu aconselho é procurar o oftalmologista. Claro que, infelizmente, o nosso serviço de saúde, como disse o nosso ouvinte aí, é precário, não é? Nós deixamos muito a desejar. A preocupação realmente dos políticos é visando só o bem, o bem deles. E a população sofre com saúde, segurança e educação. Então, é importante, inclusive você chamou a atenção, porque o SUS, desde que aquela pessoa esteja inscrito, tem determinados hospitais um programa que fornece, inclusive, o colírio para o glaucoma e faz a realização do campo visual. Porque esse colírio para o glaucoma é um colírio caro, custa 150 mais ou menos, e vem muito pouco no frasco. Então, não há como dar continuidade ao tratamento. Mas, então, mesmo demorado, mesmo com essas condições precárias, nós vamos ter aí, no dia 26, um programa da Sociedade de Oftalmologia da Bahia, em que vai em determinados shops ou determinados pontos fazer a medição da pressão intraocular. E vai diagnosticar se a pessoa tem ou não glaucoma e encaminhar para um serviço de saúde.
Claro. Vamos noticiar aqui sim, trazer para os nossos ouvintes ao longo dessa semana, quais são as ações que vão facilitar a população o acesso ao exame que pode fazer o diagnóstico e detectar a doença glaucoma. Duas perguntas tem a Jace Reis, ela diz: glaucoma, gostaria de saber até que ponto a gente pode perder a visão.
Olha, com glaucoma, se não for controlada a pressão, se não for tratada ou através de colírio ou através da cirurgia, perde completamente a visão. E quando você perde a visão devido ao glaucoma, que significa a destruição do nervo óptico, não recupera mais.
Não tem nem cirurgia, pode recuperar.
Nem cirurgia. Tem aí estudos nos Estados Unidos, em fase experimental, que se colocam chips na retina e usam um óculos especial. Mas isso é em fase experimental. Não tem nada ainda de concreto.
Doutor Vespasiano, chega uma pergunta para a gente: se toda alteração de nervo óptico significa glaucoma ou início de glaucoma, ou se tem outras doenças associadas?
Não. O nervo óptico pode ser alterado ou ser danificado por inúmeras doenças, inclusive doenças neurológicas. Pode também, através do alcoolismo, pode levar sífilis. Então, são determinadas doenças sistêmicas que interferem no nervo óptico. Se você tem um tumor da hipófise, pode atrofiar o nervo óptico. Não resolve com colírios. Tem que fazer a cirurgia. Mas, geralmente, o glaucoma apresenta depois dos 40 anos de idade. Claro, se a pessoa não for ou não usar determinados medicamentos que podem elevar a pressão do olho, como corticoide, antidepressivos. Então, esses medicamentos podem elevar a pressão do olho e provocar o glaucoma.
Muito obrigado, então, doutor Vespasiano Santos. Nós conversamos aqui hoje sobre glaucoma. Você confere depois essa entrevista lá no portal Saúde no Ar. Um grande abraço, então.
Ô, Patrícia, eu que lhe agradeço a honra de estar falando aí para os seus ouvintes esse programa de grande audiência, que tem feito um trabalho social fantástico na área da saúde. Quero parabenizar e, se Deus quiser, breve estaremos em parceria com vocês aí, tá bom?
Que bom, eu estou fazendo. Obrigado, então, um ótimo dia. Obrigado pelas informações.